Vamos abrir em Hebreus, capítulo 13, versículo 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. O Senhor nos trouxe aqui hoje para que a gente possa honrar o matrimônio, honrar o nosso casamento, honrar a nossa aliança. O Senhor nos diz aqui, digno de honra. É digno de honra o casamento, é digno de honra a aliança. Essa aliança de casamento não foi instituída por homens, não foi instituída por lei de homens, não foi instituída nem pela lei de Moisés. Essa aliança de casamento foi instituída por Deus. Deus inventou o casamento. E Deus não inventa besteiras. O Senhor, depois de toda a criação, viu Deus que era bom. Viu Deus que era bom tudo aquilo que Ele criou. Hoje em dia o casamento tem sido tão menosprezado, tem se tornado algo tão sem valor, tão contrário a esse digno de honra. E nós temos que ser aqueles que temos que levantar a bandeira a favor do casamento, temos que dignificar o casamento, temos que honrar essa aliança. E a melhor forma de fazermos isso é primeiramente nós honrarmos a nossa própria aliança, darmos valor ao nosso casamento, darmos valor a essa aliança que fizemos um dia diante do Senhor. Essa aliança foi feita a três, homem e mulher. Um dia você chegou diante da sua esposa e disse sim para ela. Ela disse sim para você. E os dois disseram sim para Deus. Então essa aliança tem que ser tomada por muito cuidado. Temos que estar constantemente avaliando, reavaliando essa nossa aliança. Avaliando como está, se está boa. Avaliando o que precisa ser melhorado. Isso é uma das formas de nós honrarmos o matrimônio. Outra forma que temos de honrar o matrimônio é ensinando os solteiros, ensinando eles o que é casamento, ensinando eles que o casamento é para a vida toda. Isso que fazemos aqui, amados, é algo que está fora de moda. O mundo não quer mais saber disso. O mundo não quer saber qual é o papel do marido, qual é o papel da esposa. Esse negócio para o mundo dá muito trabalho. E por causa disso, então, nós temos visto aí o casamento tem sido algo tão menosprezado na sociedade. Então o Senhor nos trouxe para cá hoje, para que a gente esteja dignificando, honrando essa aliança, dignificando a nossa aliança, né? Que hoje seja um dia em que a gente possa meditar sobre como está meu casamento. Que o Senhor possa nos levar aí a meditar sobre esse assunto. Como está minha aliança? Como está a minha vida como marido? Como está a minha vida como esposa? Como nós estamos como pais? Temos que dar a devida honra, dar o devido cuidado. Costumo sempre dizer que o casamento é como um belo jardim. Quando você forma um jardim, ele é tão bonito no início, tão lindo, flores de tudo quanto é jeito, as graminhas, perfume. Conforme o tempo vai passando, se você não cuida desse jardim, ele vai ficando horrível, começa a entrar praga, né? Praga de tudo quanto é jeito, o mato cresce, começa já a não dar mais aquelas flores, já deixa de ter aquele perfume. E é a mesma coisa o casamento. Se a gente não cuidar, se a gente não tiver ali cuidando do jardim, ele vai ficar feio. Tem muitos até que desistem desse jardim, que acham que não dá mais para manter esse jardim. Vamos abrir em Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Tenho sido muito edificado com esse texto, especificamente com esse versículo. E nos capítulo final do capítulo 2, depois capítulo 3, do versículo 5 em diante, nós vemos Paulo dando várias listas de pecado, listas de coisas que antes praticávamos quando estávamos no mundo, lista de coisas que nós temos que tomar cuidado, listas de coisas que nós temos que nos despojar. E quando chega no versículo 12, parece que Paulo dá uma pausa, e antes dele entrar em outros assuntos, ele fala, nos dá um conselho aqui de algo muito importante que nós temos que fazer para conseguir conquistar as demais coisas. Paulo fala assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Ternos afetos é um sentimento profundo. No original fala de entranhas, que nossas entranhas sejam cheias de misericórdia. E me parece que o tom das palavras de Paulo muda aqui no versículo 12, quando Paulo fala: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos, amados, de ternos afetos, que nossas entranhas sejam cheias de misericórdia, cheias de bondade, cheias de humildade, de mansidão, de longanimidade, que o nosso ser se revista dessas coisas, que o nosso homem interior seja revestido dessas coisas. E eu comecei a pensar, amados, que essas coisas apontam para a pessoa de Jesus. Eu me lembrei aqui desse termo, ternos afetos de misericórdia. Me lembrei de algumas vezes que eu fui abraçado nas reuniões. Eu sei que isso já deve ter acontecido com vocês. De você receber aquele abraço e você ficar alguns segundos, alguns minutos, e naquele abraço você sentir literalmente a presença de Jesus, como se o próprio Jesus estivesse te acariciando através da vida daquele irmão, daquela irmã. E eu pude ver, amados, que nesse versículo, esse versículo fala da pessoa de Jesus. Porque a gente olha e a gente sabe que Jesus era isso. Jesus vivia isso. Jesus não pregava sobre isso apenas, mas Jesus vivia isso. Jesus era isso. Cheio de misericórdia, cheio de bondade, cheio de humildade, cheio de mansidão e cheio de longanimidade. E eu quero dizer para vocês, amados, isso tem tudo a ver com casamento. Tem tudo a ver com casamento. Como nós precisamos nos revestir da pessoa de Jesus, nos revestir de Cristo, beber de Cristo, deixar Cristo ir moldando o nosso ser, que haja em nós um profundo desejo, um ardente desejo de todos os dias querermos nos amoldar a pessoa de Jesus. Que todas as nossas entranhas, nosso homem interior, seja cheio dessas virtudes. Nos encantamos, eu me encanto quando eu vejo essas coisas. Me encanto em ver essas virtudes na pessoa de Jesus. E em seguida, então, Paulo fala: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Nota como é importante, como que ele, antes de falar de suportar, de perdoar, ele fala de se revestir de Cristo. Mas é claro, é óbvio, como vamos conseguir suportar alguém por muitos anos? Como vamos conseguir perdoar aquela pessoa que está ao nosso lado, quando faz coisas que nós não gostamos, quando diz coisas que nós não gostamos, quando somos ofendidos? Não tem como, amados, nós vivermos a vida conjugal se nós não nos revestirmos da pessoa de Cristo Jesus. Por isso que os casais se separam no mundo, por isso que é tão comum, e por isso que às vezes há alguns casos de casais que se separam, mesmo dizendo-se discípulos evangélicos ou coisa parecida, porque não se revestiram de Cristo Jesus. Há uma urgência de que cada um de nós se revista de Cristo Jesus. Acima de tudo isto, porém, versículo 14, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então, é algo mais ou menos assim. Faz de conta que esse púlpito é a perfeição. E eu sou o Joãozinho. E eu, Joãozinho, discípulo, quero alcançar a perfeição. Mas Paulo está dizendo aqui que entre eu e a perfeição há um vínculo. Há algo que vai me ligar à perfeição. E esse vínculo é o amor. Tenho que passar por uma passagem. Tem uma passagem aqui no meio. E eu só vou conseguir conquistar a perfeição se eu passar por esse vínculo, por essa passagem que é o amor. E 1 Pedro 4,8 diz lá que o amor cobre multidão de pecados. O amor cobre. O amor passa por cima de pecados, de transgressões. Você já viu lá, naquele presidiário, está lá a ficha criminal do cara, grande, grande, escória da sociedade, o cara fez e aprontou, mas a mãezinha dele está lá no presídio. Ah, meu filhinho, porque o amor passa por cima de tudo isso, porque o amor quer sempre resgatar. Então o amor, ele é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amados, que texto gostoso, não? Que texto gostoso. Podemos ver a pessoa de Jesus nesse texto. O Senhor querendo que a gente se revista dele, se encha dele, que haja perdão no nosso relacionamento, que estejamos nos suportando, que a gente saiba que só vamos conseguir isso através do amor. Temos uma caminhada pela frente, e o que está à nossa frente é caminhar em passos de amor. Que a paz de Cristo esteja nos direcionando, que haja paz, e que habite ricamente a palavra de Cristo. O Senhor quer que sejamos cheios da palavra de Cristo. Que a nossa casa seja uma casa cheia da palavra de Deus. Que a nossa casa seja uma casa onde haja os princípios do Senhor. Onde a palavra do Senhor seja vivida, seja evidenciada. Que as nossas conversas sejam conversas em torno da palavra. que venhamos estar conversando com nossos filhos acerca da palavra, que venhamos estar conversando com nossa esposa acerca da palavra, que haja um ambiente de riqueza da palavra de Cristo, a ponto de nós nos instruirmos, nos aconselharmos mutuamente. Tive contato com um pastor recentemente, agora lá em Salvador, fui muito edificado pela vida daquele homem. Ele começou a falar, me falar muito sobre, percebi que ele tinha um entendimento muito profundo sobre política internacional, sobre a história dos países, sobre os conflitos, sobre guerras. E eu falei para ele assim: rapaz, meu filho gosta muito desses assuntos. Aí ele falou: fala aí quais assuntos que teu filho gosta. Eu comecei a falar, ele falou: rapaz, Júnior, toma cuidado com isso, toma cuidado, não deixa seus filhos se encher dessas coisas. Júnior, fale muito de Jesus na sua casa, fale muito de Jesus, que seus filhos se encham de Jesus. Mas ele foi muito enfático nisso, muito enfático. E eu pude perceber o Espírito de Deus me comunicando. Todos nós sabemos disso, né? Mas eu pude perceber o Espírito de Deus me comunicando algo ali, da importância de eu falar mais da pessoa de Jesus. Falar mais da pessoa de Jesus para os meus filhos. Aqui fala louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. Que nossa casa seja uma casa cheia de louvor, cheia de alegria, seja cheia de gratidão nos nossos corações. Que tudo o que formos fazer, façamos em nome de Jesus, dando graças por tudo. E aí, amados, me parece que agora vai nos trazer outros mandamentos. E agora começa a falar: esposas, sede submissas aos próprios maridos, como convém no Senhor. Depois que você se reveste, que você anda em amor, que habita ricamente em você a palavra de Cristo, depois de tudo isso, me parece que Paulo está te dando as ferramentas para você viver os mandamentos da vida conjugal. Está enchendo você de ferramentas. Você se reveste de Cristo, você se enche da palavra, você se enche de louvor. A paz de Cristo habita no seu coração. E aí fala: esposas, sejam submissas a seus próprios maridos. Dizem que as esposas, depois do pecado, entrou um chip defeituoso na programação delas, porque quando o marido diz não, elas entendem talvez. A submissão das esposas tem que ser total. Deus não quer uma submissão parcial. O não é não, o sim é sim, do marido. Deus quer que as esposas aprendam a fazer exatamente como os maridos falam e ensinam, que haja um coração submisso nas esposas. Maridos, amai vossas esposas e não as trateis com amargura. Em Efésios fala para amar como Cristo amou a igreja. E diz lá uma lista, nos dá lá uma lista de verbos de como o marido vai amar a sua esposa. E fala lá de entrega, de se entregar, fala lá de santificar, fala lá de purificar, fala lá de alimentar. Em outras palavras, o amor do marido deve ser um amor sacrificial pelas esposas. E diz aqui assim, olha: não as trateis com amargura. Quando tratamos nossas esposas com amargura? Quando somos grossos, quando usamos de palavras pejorativas, quando as criticamos na frente dos irmãos, quando tecemos comentários nocivos, E o Senhor está falando aqui, maridos, amai vossas esposas, não as trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Muitas vezes, amados, nós, pais, irritamos nossos filhos. Quando é que irritamos nossos filhos? Quando passamos da medida de Deus. Existe uma medida de Deus, a disciplina do Senhor. Quando irritamos nossos filhos, da mesma forma, quando tratamos nossas esposas com amargura, quando somos grosseiros, quando perdemos a paciência para ensinar, para repetir o ensino, e aí começamos a irritá-los. E diz aqui a palavra, para que não fiquem desanimados. Às vezes, o motivo do desânimo do filho não é rebeldia, mas às vezes é que os pais não estão animando ele, estão tratando de forma correta. Então, amados, eu vejo aqui muito carinho do Senhor em nos admoestar. Eu vejo que há um tom de carinho de Deus, querendo que primeiramente a gente se encha dele. O Senhor quer que a gente se encha da pessoa dele. E aí então, ao nos enchermos dele, poderemos então amar nossas esposas como Cristo ama a igreja. As esposas terão graça para ser submissa. Os pais terão sabedoria para criar seus filhos. Basicamente aí, amados, nós vemos que o Senhor pediu três coisas para cada parte. O Senhor pede três coisas para os maridos e três coisas para as esposas. Para os maridos, já falei aqui, amai vossas esposas como Cristo amou a sua igreja. Deus quer que os maridos amem, que os maridos sejam tolerantes, que os maridos pastoreiem suas esposas, que os maridos orem por suas esposas, né? E nós vemos aí que é responsabilidade do marido gerar esse ambiente na sua casa, gerar um ambiente onde o Senhor esteja reinando. Quando Adão pecou, a primeira coisa que o Senhor faz é vir conversar com ele. O Senhor não vai conversar primeiro com Eva, mas o Senhor vem perguntar para Adão: Adão, onde estás? Adão, por que que você está desse jeito? O que que aconteceu? E a resposta de Adão é falar: não, Senhor, a mulher que o Senhor me deu por esposa. A primeira coisa que ele faz é transferir a culpa para sua esposa. E o Senhor não aceita aquela desculpa de Adão, porque Deus responsabiliza o homem por tudo que acontece na sua casa. Tudo que acontece na sua casa é responsabilidade tua, porque o Senhor te instituiu como cabeça, como sacerdote. Ele te capacitou para esse negócio. Então o Senhor vem perguntar: Adão, onde estás? Adão, onde você estava? O que que aconteceu contigo, Adão? Por que que você não estava presente? Por que que você não pastoreou Eva? Adão, por que você deixou esse engano entrar no coração dela? Um outro caso que nós vemos também é o de Abraão. Deus tinha vindo a Abraão e Deus tinha dado uma promessa para Abraão, que ele seria pai de numerosa nação, seria pai de muitas vidas, né? E a Bíblia diz que Abraão, ele ri, ele acha engraçado aquele negócio. Deus tá meio... Não, isso aí não... Eu não estou ouvindo, não é verdade um negócio desse. E o Senhor admoesta Abraão e fala: ó, Abraão, isso vai acontecer. E passa mais um tempo depois, Deus aparece a ele pela segunda vez. E o Senhor fala a mesma coisa para Abraão. Só que dessa vez, a Sara estava na tenda, e essa conversa foi fora da tenda. E a Bíblia diz que a Sara riu no íntimo dela, e ela teve a mesma reação que Abraão teve da primeira vez. E o Senhor fala assim para Abraão: cadê tua mulher? Ah, está na tenda. Por que que ela está rindo? Por que que ela não acredita? É interessante, por que que Deus não vai lá admoestar Sara? Por que Deus não vai conversar com Sara? É como se o Senhor estivesse falando: Abraão, não tô entendendo. Tem já um tempão que eu falei isso para você, você não transmitiu à sua esposa a nossa conversa? Que fé é essa, Abraão, que você tem, que você não consegue contagiar sua esposa? Então, isso nos mostra o Senhor responsabilizando o homem por aquilo que acontece dentro da casa. E aí nós temos que nos perguntar: nós temos nos omitido? Temos estado presente na vida das nossas esposas? Temos pastoreado nossas esposas? Temos sido bons comunicadores da fé que temos, a ponto de contagiá-las com o mesmo propósito, com a mesma disposição? O Senhor não quer, amados, que haja uma disparidade enorme do crescimento do marido para com a esposa. Todos os homens que eu tive a oportunidade de conhecer, que eram homens muito fervorosos, muito cheios de fé, muito apaixonados, mas por outro lado, por Deus, mas por outro lado, não foram homens que tiveram a paciência de trazer para perto suas esposas. E depois, lá na frente, esses homens tiveram que dar um retrocesso muito grande na vida deles. Muito grande. A ponto de quase desanimar de tudo. Porque não caminharam junto com a esposa. Não trouxeram ela para perto. Outro caso que eu queria lembrar para vocês é o de Sansão. Você lendo a Bíblia ali, Dalila insistindo para Sansão contar o segredo para ele. E Dalila o persuadia e fazia muita chantagem: se você não me conta seu segredo é porque você não me ama. E fala que todos os dias ela falava isso. E diz a Bíblia que apoderou-se de Sansão uma irritação de matar, diz a palavra. Ele não aguentava mais aquele negócio. Mas todos nós sabemos que o que Dalila queria era enganar Sansão. Estava muito claro isso. Estava muito claro. Mas o que acontece com Sansão? Sansão não aguenta a pressão. Por outro lado, os maridos na queda, os homens na queda ficaram com um chip também defeituoso. O chip defeituoso dos homens é não aguentar a pressão. Diante da pressão da esposa, ele acaba explodindo, acaba sendo grosseiro e acaba não fazendo a vontade do Senhor. Deus quer que os maridos sejam ferro por dentro e veludo por fora. Mas por causa da queda, muitos maridos fazem o contrário. São veludos por dentro e ferro por fora. São muito grosseiros, né? Se eu vai conversar com eles, nossa, rapaz, esse cabra é machão demais mesmo, olha só, né? Mas não consegue estabelecer princípio nenhum na sua casa, porque ele é fofinho por dentro. Ele não consegue ser definido, determinado, convicto nas coisas do Senhor para a sua vida. Então, amados, que não venhamos nos omitir como Adão se omitiu. Adão parece que teve medo de perder Eva. Eu fico imaginando que Adão, quando olhou para aquela situação, porque a Bíblia diz que Adão não foi enganado, mas Eva foi enganada. Adão não foi enganado. Mas o que aconteceu com Adão então? Adão deve ter passado muitos anos da vida dele sozinho, e vendo que todos os animais tinham lá a fêmea, macho e fêmea, e ele não tinha a fêmea. Sei lá se Adão não deve ter perguntado isso para Deus durante o tempo que eles caminharam juntos. E de repente Eva chega com a proposta para Adão. Eu acho que Adão teve medo de perder Eva. E o que eu tenho visto também é que quando você tem medo de perder, você acaba perdendo. Porque Jesus falou que quem perde ganha. Então quando você não quer perder, você perde mesmo. Isso é algo que faz parte aí da nossa experiência com relação à vida conjugal. todas as vezes que o marido ou a esposa fica com esse medo e passa por cima de princípios de Deus para ganhar o marido ou a esposa, acaba perdendo. Porque quem perder a sua vida, ganhá-la-á, diz a palavra. Outra coisa que Deus pede para os maridos. Primeira coisa, amai vossas esposas. Segunda coisa é não tratar com amargura. Não ser grosso. Não ser mal educado. Não ser ríspido. Não ser sem sal. Não ser sem óleo para falar. Sem doçura para admoestar. Isso eu penso que inclui os filhos também. Tem duas formas de você falar e corrigir, né, amados? Tem duas formas. Tem aquela forma de você, filho, já falei com você, filho. Você está descalço de novo? Põe um chinelo. Já falei com você, menino, seu desobediente, seu rebelde. A mesma coisa com as esposas. Então, o Senhor quer que a gente não trate com amargura. Deus, amados, vai pedir contas para nós. Nós, maridos, temos uma responsabilidade maior. E o Senhor vai perguntar para nós sobre essas coisas. O Senhor vai perguntar para nós o que nós ensinamos para nossas esposas. Quando chegarmos lá naquele grande dia, o Senhor vai perguntar: Júnior, o que você fez com a esposa que eu te dei? Porque diz a palavra lá que a esposa vem do Senhor. A casa e os bens vêm como herança dos pais. Mas do Senhor, a esposa prudente. Então é o Senhor que nos deu a esposa que nós temos. Foi Ele que nos deu. E o Senhor vai pedir contas a nós do que fizemos, do que ensinamos, do que ministramos. Vai pedir contas a nós acerca dos nossos filhos. Existe uma diferença muito grande de forma e conteúdo. Muitas vezes nós não erramos no conteúdo. Muitas vezes os maridos não erram no conteúdo. É comum o conteúdo dos maridos estar correto, né? Na aplicação, nas coisas que vai corrigir, nas coisas que a esposa está errada. Mas é comum também os maridos errarem na forma. Às vezes a forma de tratar acaba bloqueando a esposa para aquele conteúdo que você está querendo colocar diante do Senhor para a vida dela. A terceira coisa que o Senhor pede para os maridos é tratai-a com dignidade. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, fala que: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade. Por isso que sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então, maridos, vivei a vida comum do lar. Maridos, se envolvam com as coisas da casa. Tenham discernimento, tenham sensibilidade, tenham consideração para com vossa esposa, maridos. Maridos, a sua esposa é a parte mais frágil, é a parte que pode quebrar, é a parte que você tem que sempre aliviar. Como você faz com a parte mais frágil? Se você tem um vaso frágil, quer transportar esse vaso, por exemplo, você reveste aquele vaso de todo cuidado, de toda proteção, de todo amparo. E o que o Senhor está falando aqui é isso. Olha, maridos, se envolvam com as coisas da casa. Não deixam lá aquela torneira ficar pingando. Aquela lâmpada, os vazamentos, o varal, as crianças. Maridos, se envolvam. Não deixam suas esposas sobrecarregadas. Se envolvam com essas coisas. Discernimento, consideração, tratai-a com dignidade, diz a palavra. Então, amados, como nós estamos aí? Eu sei que muitos de vocês já ouviram isso tantas vezes, né? Sempre as mesmas coisas, mas o Senhor sempre quer nos aperfeiçoar mais. E talvez se você já estiver bem nessas poucas coisas que nós falamos, veio uma palavra no meu coração antes da gente, quando a gente estava orando. Aquele que está em pé, ore para que não caia. Queria animar vocês que já vivem isso a continuarem orando, vivendo essas coisas, se aperfeiçoando cada vez mais. Essa questão de viver a vida comum do lar, meu companheiro sempre foi exemplo para mim nessa área de discernimento, de consideração pela Eliane, e sempre fui muito edificado pela vida do Edmar, de poder ver como ele tem graça para se envolver com sua casa, com seus filhos, com seu pastoreamento. Que a gente não tenha essas atitudes aqui que houve na vida desses homens. Adão se omitiu, Adão teve medo de perder Eva, Adão não estava presente, Adão não pastoreou. Abraão não transmitiu fé, Abraão não foi um bom comunicador. E Sansão não aguentou a pressão, não soube ser convicto e firme. Amém? Vamos abrir aí em Miqueias. Miqueias capítulo 6, versículo 7. Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros, de 10 mil ribeiros de azeite. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. Miqueias 6, 7. Versículo 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e que andes humildemente com o teu Deus. Então está aí o que o Senhor requer de nós, que todos nós venhamos praticar a justiça, venhamos amar a misericórdia e venhamos andar humildemente, que sejamos justos uns com os outros, mas que venhamos amar a misericórdia, amar a longanimidade, amar a paciência, que venhamos andar humildemente para com nosso Deus. Amados, meu coração hoje não está muito cheio de mandamentos, não. A carga do meu coração hoje é para que a gente se encha muito mais de Cristo. Eu acho que é isso que falta nos casamentos. Que a gente se encha muito de Jesus. Mas vamos falar três coisas que o Senhor quer das esposas. Só para que fique bem pontuado. Para que as esposas também tenham o que dizer para os maridos. Primeira coisa que o Senhor requer da esposa. O que é? A esposa seja submissa, que o não do marido não seja talvez, né? Que faça exatamente como o marido quer que seja feito. Segunda coisa que o Senhor requer das esposas, Efésios 5:33, fala assim: não obstante, vós, cada um de per si, também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite seu marido. Então não é para a esposa levantar a voz, não é para a esposa devolver, não é para fazer birra, não é para ficar bicuda, não é para fazer greve de silêncio, não é para fazer greve daquilo, de sexo. Trato respeitoso. Segunda coisa que o Senhor requer das esposas. E a terceira coisa está lá em 1 Pedro, capítulo 3. É um espírito manso, a terceira coisa. 1 Pedro 3. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vossos próprios maridos, para que, se algum deles ainda não obedece à palavra, sejam ganhos sem palavra alguma, por meio do procedimento de suas esposas, ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Então aqui diz que os maridos incrédulos serão ganhos sem palavra, sem pregação. O marido incrédulo será ganho através do comportamento da esposa, do comportamento submisso da esposa. É assim que o marido incrédulo será ganho. Não seja o adorno, quer dizer, o enfeite das esposas, o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesma se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seus próprios maridos. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando bem e não temendo perturbação alguma. Então, amados, esse texto aqui fala de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Só consegue ser submisso alguém que tem um espírito manso e tranquilo. Só consegue ser submisso alguém que depende de Deus. A submissão não está relacionada à autoridade. Não está relacionada se a autoridade faz o certo ou não. A submissão está relacionada à fé que você tem no Senhor. Você deve se submeter por causa do Senhor. Pelo Senhor nós nos submetemos às autoridades, porque o Senhor nos ensinou. Agora, só uma pessoa que depende de Deus, que tem um espírito manso e tranquilo, é que consegue se submeter.
Vem um texto do meu coração acerca da pessoa de Jesus. Ele falando com os discípulos dele acerca da vida, e Jesus faz essa pergunta no seu fórum mais íntimo, né? Onde estavam as pessoas que mais intimidade tinham com ele. Me impressiona que Jesus, no seu fórum íntimo, onde estavam as pessoas mais íntimas, mais próximas dele, ele faz uma pergunta que devemos considerar muito, que eu penso que no casamento ela é muito importante, porque ninguém me conhece mais do que Eliane, só Deus. Mais do que Eliane, só Deus, né? Meu companheiro me conhece muito, mas Eliane me conhece mais ainda. E conhece as virtudes, mas também conhece todos os defeitos. E eu, mesma coisa em relação a ela. Ninguém conhece mais a ela do que eu, todas as virtudes e todos os defeitos. Mas Jesus vira para aqueles que eram íntimos dele e pergunta para eles: quem dizem os homens ser o filho do homem? E vós, quem dizeis que sou? Mateus 16, 13, eu li até o 15. Então Jesus, ele considera duas coisas importantes: o que as pessoas pensavam deles, os que não estavam no fórum íntimo dele, mas ele quer saber daqueles que estão no seu fórum íntimo. E vocês, o que vocês pensam que eu sou? Porque a resposta dos que estavam mais longe, elas nem sempre vão condizer com a veracidade dos fatos, digamos assim. Mas, quando se pergunta para aqueles que andam junto, você imagina para quem Jesus perguntou isso, rapaz? Os caras que ele comia junto, dormia junto, andavam junto, pregavam junto, expulsava o demônio junto, ganhava os pecadores junto, curava os enfermos junto, fazia tudo junto. Estavam há muito tempo junto, ali diariamente, todos os dias, intensamente. Ele pergunta para os caras: e vocês, o que vocês acham que eu sou? O Júnior estava falando essas três coisas do marido e três coisas da mulher. Aí me veio esse texto no coração, né? Se o marido perguntasse para a mulher como é que ele é nesses três pontos, e a mulher perguntasse para o marido como ela é nesses três pontos, qual resposta daria? que resposta sairia dessas perguntas? Eu penso, amados, que devemos ter esse tipo de coragem com a vida. Porque bobos são aqueles que acham que se as respostas acerca desse tema forem negativas, terão um casamento no mínimo razoável. Não terão. Vai ser uma vida de fachada. Os outros vão pensar acerca do casamento dele no negócio, que não é verdadeiro no fórum íntimo. Na relação pessoal, no casamento, não será verdade. E vós, quem dizeis que sou? E você, esposa, que diz você ser eu? E você, esposo, que diz ser eu? Partindo desse ponto de vista, temos aí uma grande possibilidade de ver Deus fazer milagre no nosso casamento. Do ponto de vista da seriedade, do ponto de vista da honestidade, de amar o casamento, de querer resgatar e preservar a primeira instituição divina na face da terra. Deus, antes de criar qualquer sociedade vigente, ele criou o casamento. Ele criou homem e mulher e instituiu o casamento. Só existia Adão e Eva, ele disse: deixará, pois, o homem pai e mãe, unirá sua esposa e serão os dois na sua carne. Institui ali o casamento antes de instituir qualquer coisa na sociedade. Portanto, Satanás tem um grande interesse em destruir os casamentos. É só vocês olharem em volta de vocês, familiares, amigos, parentes, ali vocês vão ver o tanto que os casamentos têm sido destruídos. Por quê? Porque o diabo ferozmente atenta contra a vida conjugal, contra o casamento. Porque Deus sabe, e o diabo também sabe, que uma família equilibrada, uma família que vive bem, nós teremos uma sociedade equilibrada, uma sociedade boa, uma sociedade capaz de superar os obstáculos da vida. Vocês sabem o que acontece no Congresso Nacional hoje? É um retrato da degradação social familiar do país. A gente vê o tal do Mensalão com indignidade. Digo a vocês, ali é um retrato macro daquilo que é o micro da sociedade, aquilo que acontece dentro de casa. São filhos de homens que com certeza avançaram o sinal moral. Por isso estamos vendo o que estamos vendo no país hoje. É uma sociedade que está miseravelmente má em todos os seus aspectos e em todos os seus níveis sociais. Desde o cara que vende picolé na feira ao presidente da república, comprometido no seu caráter. E essas coisas começam devagarinho em nossa vida. É a gente saber que deve fazer o certo, mas contenta-se em fazer o errado. Qual a diferença do marido que sabe como deve se comportar em casa e não faz, daquele que sabe que não deve colocar a mão no alheio e coloca? É só diferença de pecado, mas o pecado é pecado. É uma questão de princípios. Do mesmo jeito que ele não observa um princípio numa escala grande, não se observa um princípio numa escala menor, de cunho menor, mas que traz problemas do mesmo jeito. Hebreus 2, 1. Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que temos ouvido, para que em tempo algum nos apartemos ou nos desviemos delas. Nós estamos num grupo de pessoas nessa noite, um grupo bem heterogêneo. Aqui tem pessoas ouvindo falar de Jesus, tem pessoas recém-batizadas em Cristo, tem pessoas que são novas na fé, novas de casamento, outros que já têm anos de fé e de casamento. Então nós somos assim um grupo bem heterogêneo. Significa que não dá para a gente, às vezes, não ser tão profundo em cada assunto, ou não aplicar um pouco mais com profundidade em cada tema. Porque senão os que são mais novos não conseguirão entender bem qual que é a expectativa de Deus, o que Deus está querendo transmitir ou comunicar acerca daquele assunto abordado. E como o Júnior disse, acerca da repetição, que para muitos isso é um tema que tem sido repetido e O que deve impactar nosso coração, os que já estamos há mais anos na vida de casamento, há mais anos servindo ao Senhor dentro de um projeto conjugal conforme a palavra de Deus, é fazer uma análise melhor se a nossa vida, ou o que tem tido na nossa vida que ainda não está ajustado de acordo com os princípios ou os padrões divinos. Queria ler com você Eclesiastes. Eu não gosto de esquecer-me desse texto acerca da vida conjugal, porque é um texto que a gente tem que estar com ele sempre fresco, né, no nosso coração. Eclesiastes 7, versículo 8 e 10, diz assim: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. O 10 diz assim: nunca digas, porque foram os dias passados melhores do que estes? Porque nunca com sabedoria perguntarias isto. Melhor é o fim das coisas. Não é fácil isso no casamento, não, viu? Isso aí é uma coisa que, se a gente não parar para pensar direitinho, isso vai ser uma fala vazia no casamento. Por quê? Porque, vez ou outra, vem aquele sentimento no coração assim: casei-me com quem amava, mas com o passar dos tempos, tenho dúvida se amo a pessoa com quem sou casado. Mas casei com quem amava. Todas as vezes que alguém se compromete num casamento, ainda que a visão dele sobre o amor seja equivocada, ainda que o entendimento dele sobre o sentimento, sobre a vida de sentimento, vê o amor como um sentimento, mas o fato é que ele nutria dentro de si algo muito gostoso e prazeroso acerca da pessoa amada, tanto homem quanto mulher. A pergunta deve ser assim: o que é que aconteceu que, com o passar dos anos, ou caímos numa rotina, ou caímos numa monotonia, ou caímos num negócio que dá mesmice, e que não é mais aquela coisa tão prazerosa, e termina-se sendo casado, ou ficando casado, muito mais por questões das obrigações da vida, como filhos, como testemunho mesmo diante da família, uma série de coisas, mas não pelo prazer do casamento. O casamento pode ser, sim, prazeroso. A vida conjugal pode e deve ser prazerosa. E deve. Agora, o que a gente observa é que, com o passar dos anos, a gente deixa de recorrer ao manual do fabricante para saber o que Deus quer e como Deus quer que vivamos a vida conjugal, a vida comum do lar. E aí esse sentimento gostoso que se nutria pela pessoa amada começa a ficar enfraquecido. E não é incomum a gente escutar pessoas dizendo que separou porque perdeu o tal do amor. Ainda que viu o amor como um sentimento, coisa equivocada, porque amor é uma decisão, eu decido amar alguém, mas o fato é que o trato existente entre os dois não foi o melhor, de forma que eles não conseguiram preservar nem o mínimo que eles tinham para o casamento. Porque se entraram no casamento porque havia algum sentimento gostoso, porque havia algo dentro de si que nutria aquele sentimento, que deixava aquela coisa gostosa, aquela decisão ter valido a pena de viverem juntos. Eu quero fazer uma pergunta: você tem conseguido nutrir? Não estou falando de nem ter crescido, eu estou querendo voltar até um pouquinho atrás, até ser mesquinho, digamos assim, em outras palavras. Você tem conseguido nutrir, pelo menos, o carinho existente na época do relacionamento de namoro? O afago existente na época do relacionamento de namoro? O toque físico, por exemplo? As palavras dóceis, as palavras meigas, elogiosas? Aquele tempo que se passava junto no período do namoro, você tem conseguido manter pelo menos aquilo? Se a resposta for não, infelizmente, esse texto não poderá ser aplicado na sua vida. Você provavelmente hoje já não pode dizer que hoje é melhor do que no início. Por quê? Porque foi se perdendo com o tempo a prática das coisas que você tinha de bom, que levou vocês a viverem juntos, a decidirem por se amarem, a fazerem uma aliança, a fazerem um compromisso mútuo, se perdeu no meio do caminho. E a gente se importa com tantas coisas na vida, trabalho, as esposas com casa, com filhos, o marido em conseguir uma melhor posição para a família, e quantas coisas a gente se preocupa na vida, e muitas vezes essas coisas, que são até lícitas, nos tiram aquilo que a gente mais precisa para viver uma vida estável, uma vida com estabilidade conjugal, que são as coisas que mais nos importam no final da conversa. Porque se tem algo danoso para um ser humano, é quando ele tem que separar da mulher. As histórias sempre são as mesmas, de tristeza, de rancor, de amargura, de infelicidade, pelo marido, pela esposa, pelos filhos, sempre a mesma conversa. Então, no final da conversa, a gente vê que era melhor aquele casal talvez não possuir muitas coisas, mas viver uma vida conjugal melhor, uma vida mais prazerosa, quanto família, quanto casal. Queria te fazer uma pergunta para você. Nós estamos juntos desde as 4h30. Nós estamos juntos desde as 4h30, agora são 7h30. Quantas vezes você tocou na sua esposa nesse encontro? Pensa. 7h30, nós estamos 3 horas. 3 horas sentados do lado. Eu vou falar para você que esse é um reflexo da sua vida diária. Você sabe que hora que muitas vezes os casais têm se tocado? Quando vão fazer sexo na cama. Passamos 3 horas juntos aqui. Quantos toques físicos houveram entre você e tua esposa? Pensa isso. Nós estamos roubando de nós mesmos. Já viu o ladrão mais besta que rouba do próprio cofre? É o que nós fazemos muitas vezes no nosso casamento. Estamos furtando a nós mesmos. Isso é algo que eu estou roubando de minha esposa, que se eu roubo dela, roubo de mim mesmo. Se ela rouba de mim, rouba dela mesmo. Porque nós estamos perdendo. Não é eu que estou perdendo ou ela que está perdendo. Casamento é uma relação a dois. Se eu perco, ela perde. Não tem como eu perder e ela ganhar. Ou seja, o prejuízo é mútuo. Estamos roubando de nós mesmos. Então eu volto a perguntar, quantos toques físicos você teve em 3 horas junto com a tua esposa? Eu duvido que quando você conheceu a tua esposa, ou a tua esposa te conheceu, vocês davam conta de passar 3 horas juntos sem se tocar. Quem aqui conseguiu passar 3 horas sem se tocar na namorada? Tá junto com a... Hã? Hoje é esposa. Não, mas vamos ficar 3 horas juntos ouvindo um pastor, um padre, um bispo, qualquer um. Vamos ficar, mas não vamos nem tocar. Rapaz, o cara às vezes tinha que ficar... Ei, cuidado aí, tá bom, gente. Mãozinha para cá, eu ali. Eu estou querendo dar uma dica para vocês verem o tanto que coisas simples nos roubam grandes resultados. Não estou falando de coisas complicadas, não estou falando de coisas inatingíveis. O que Deus nos pede acerca destas coisas são coisas simples. Vós, marido, amai vossas mulheres. O que é isso? O que é amar a mulher? O mesmo autor da palavra de Deus, que é o Espírito Santo, disse também à mulher, vós mulheres, amai vossos maridos. O que significa isso? Hã? Então vamos fazer um exercício simples? Toca na tua esposa, pega numa mãozinha dela agora. Vamos nos abraçar juntinho aí. Chega a cadeirinha para perto. Não adianta nós teorizarmos sobre casamento, gente. Teoria não salva casamento. Você pode ter a melhor teoria do mundo. Você pode ter a maior teoria do mundo na vida conjugal, mas se você não aplicar a teoria, o seu casamento vai ser tão frustrado e fracassado como aquele que não tem. E às vezes eu fico preocupado com isso na vida da igreja. Eu fico muito preocupado, sabe por quê? Porque não é uma nem duas vezes que vocês escutam os pastores ensinar sobre isso. E é comum a gente estar no encontro e ver vocês separados. É comum vocês não se tocarem. Comum isso. Isso é uma amostra do dia a dia da vida conjugal de vocês. É uma amostra. Porque se aqui... Por que que eu posso garantir isso para você? Porque se aqui Os filhos, uma situação como essa de hoje, os filhos não estão no meio do negócio. Não tem trabalho envolvido. A mulher não está cheirando alho. Você não está fedendo da oficina do seu trabalho. Aqui está todo mundo cheirosinho, não tem criança na jogada, só está os dois. Não tem o hábito, ou seja, não tem um canal de obstrução ou canais de obstruções. Então, como é a tua vida diária? É muito pior do que isso. Isso é a lógica da vida. Não precisa a gente ser muito sabido para a gente chegar nessa conclusão. Então, essas coisas que são simples é que trazem grandes resultados para nós. Jesus nunca se preocupou em coisas complicadas, porque ele sabe que as coisas complicadas a gente não vai dar conta de viver. O Senhor sempre nos ensina coisas que são simples, porque as simples nós damos conta de viver e nos trará grandes resultados. Essa é a minha preocupação. Agora, minha segunda preocupação: por quanto tempo você vai conseguir abraçar a tua esposa ou ficar tocando a tua esposa nesse encontro? Essa é a minha segunda preocupação. Incrível, não? Sabe por quê? Porque, de novo, isso denota ou demonstra, através da sua atitude, o prazer que você tem em fazer isso. Porque eu tenho duas maneiras. Eu vou lá tocar na minha esposa porque alguém pediu para que eu tocasse, ou eu abro meu coração para Deus resgatar um sentimento que é precioso. Porque se eu não abro meu coração para um resgate de algo que é precioso, eu toco. Exercício cumprido, separo-me e continuo a vida normal. Eu não vou estar na sua casa. Eu não vou acompanhar teu casamento no dia a dia. Eu não vou. Por isso que o escritor de João diz que nós não necessitávamos de ninguém que nos ensinasse coisa alguma, porque temos a unção do Espírito Santo que nos ensina todas as coisas. Por que que ele ousa dizer sobre o ensinamento dessa maneira? Porque quem mantém e nutre comunhão com o Espírito Santo de Deus, este obedece à voz de Deus, e ao obedecer à voz de Deus está sendo ensinado por Deus. As pessoas passam a ser, no máximo, cooperadores de Deus para nos lembrar das coisas do Senhor. Não são elas que nos ensinarão, elas nos farão lembrar, cooperando com o Espírito Santo, daquilo que eu necessito para a minha vida conjugal. É simples, é simples. Então eu volto a repetir: quanto tempo você tem prazer para ficar tocando no teu cônjuge? Eu não sei. Agora o desafio é fazer com que o fim das coisas seja melhor do que o princípio delas. Esse é um desafio. É um princípio de vida isso aqui. O fim tem que ser melhor que o começo. Será que a gente pode dar esse testemunho acerca de nosso casamento? Que hoje o nosso romantismo em casa, nosso toque físico, a nossa compreensão, o nosso prazer e contentamento da vida conjugal é melhor do que quando nós nos conhecíamos ou nos conhecemos no início. Então isso é algo que nós temos que nos perguntar. Coisas que são simples, mas que são de grande importância para a nossa vida. Vou fazer outra pergunta. Você já deu uma bitoquinha na tua esposa hoje? Vou fazer essa pergunta para você. Sabe o que eu estou falando? Essas coisas são simples, não é verdade? Mas que eu me recordo... eu me recordo que uma das expressões da noiva para com o noivo era: beije-me com um beijo de sua boca. Foi uma das expressões de desejo de relacionamento da noiva para com o noivo no livro de Cantares. Como é bom essas coisas. Já viu como as crianças que nascem em lares, que os pais dão toque físico a elas, trazem para perto, coloca no colo, abraça, beija, são crianças menos agressivas. São crianças mais amigas dos pais. São crianças que você consegue ter acesso, como um pai ou mãe, ao seu fórum íntimo. São coisas simples. Tem filho que não tem isso em casa. Muitos de nós não fomos criados assim. Fomos criados de qualquer jeito. Mas nós não, nós somos cristãos, nós amamos a Jesus. conhecemos os princípios do Senhor, devemos viver conforme os princípios de Deus. Eu vou falar para você o que está acontecendo conosco agora. Presta atenção em mim aqui. Não, presta atenção na minha fala.